Nós te agradecemos agora, nesta hora da noite, por essas reuniões maravilhosas, por tua palavra. A tua palavra não volta vazia, assim nós lemos. Senhor, nós não queremos somente ter cantado que te amamos, mas te amamos, ó Senhor, porque sabemos que tu nos amaste primeiro. E o maior amor foi este que tu deste tua vida por nós, na cruz do Gólgota, onde exclamaste: está consumado. Senhor, graças seja a ti. Pedimos agora a ti que tu possa estar adiante conosco, possa falar adiante conosco, através da sua santa e preciosa palavra. Senhor, faça isso, abençoe o que vai falar, abençoe o que vamos ouvir, abençoe todos nós e também todos que não puderam vir e aqueles que já tiveram que partir. Abençoe a todos, Senhor, todo o teu povo, em todos os lugares. Essa é a oração conjunta nossa, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Se se passa com vocês assim como comigo, então em nossos corações nós nos tornamos cada vez mais gratos, mais alegres, porque percebemos que Deus, de uma forma muito poderosa, está atuando em nós e dentro de nós, e que a sua completa palavra tem mais a nos dizer do que jamais teve a nos dizer. Significa-nos simplesmente cada vez mais. E nós sentimos certamente que Deus, as coisas que Deus prometeu, nós nos tornamos cada vez mais participantes delas. Não vem tudo de uma vez, mas vem com a ajuda de Deus. Também eu vos desejo desejar as boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor. Para mim está plenamente claro que vocês não vêm para ver uma pessoa. Isso eu também não faria. Juntos nós chegamos aqui, como naquela época, na casa de Cornélio, foi dito. Nós estamos reunidos diante da face de Deus para ouvir o que te foi comissionado por Deus. Nós temos uma maravilhosa mensagem que nos foi de fato comissionada, e nós podemos dizer com Paulo: nós somos embaixadores no lugar de Cristo. Um embaixador sem mensagem não é possível. Então tem que estar ligado com uma mensagem. A pregação da palavra tem que estar ligada com uma mensagem nesse tempo. No campo, em geral, chamamos mensagem do tempo do fim, simplesmente porque está determinado para o tempo do fim. E assim, no fim do tempo, tudo é resumido o que o Senhor prometeu, deixou predizer e o que se cumpre agora. Antes de entrarmos na contemplação, deixe fazer alguns anúncios do ponto de vista terreno. Primeiro, certamente vocês sentiram falta do nosso irmão Paul Schmidt. Ele partiu para um descanso, ele não pôde estar aqui, ele telefonou e vos deixa saudar a todos de coração. E assim, eu quero ter passado as saudações. Eu quero anunciar já hoje à noite que no primeiro fim de semana de abril, as reuniões, como nós normalmente temos, não haverão no primeiro fim de semana. Eu tenho uma viagem mais longa para os Estados Unidos e depois para o Caribe, especialmente para Jamaica, Kingston, e então seguirá para que, assim que somente no dia 21 eu retornarei, mas vocês sabem, mas tivemos essas reuniões maravilhosas e em breve será Pentecostes, e eu vos garanto que Pentecostes, o salão será até pequeno, se Deus quiser, virão delegações da Índia, do Paquistão, do Zaire, de Malawi, dos diversos países virão para dar testemunho daquilo o que o Senhor fez lá. Mas não fica de fora que eu também às vezes tenho que viajar, mesmo se eu não quero. O irmão Barrier, ele tem mais simples, ele viaja mais com menos periodicidade, para ele é mais fácil. Então, se Deus quiser, no dia 26 de abril, nós temos a reunião em Salzburgo e no dia 27 em Zurique. E da mesma forma, cai o primeiro fim de semana em maio, porque a primeira metade de maio, precisamente até o dia 11 de maio, estarei na Itália com o irmão Etienne. Nós lá queremos fazer um campo de batalha para Cristo, para a verdade, no nome do Senhor. Eu não queria inicialmente, mas onde deveríamos ir lá, se não melhor do que na Itália? Então, se Deus quiser, teremos a conferência pentecostal no dia 17 e 18 de maio. E para isso, eu também já hoje à noite quero convidar de todo o coração. Em seguida a isso, nós então teremos uma reunião de irmãos, somente alguns dias, ligado a essa conferência. Estaremos juntos com aqueles que vêm de longe ou talvez daqui, independentemente quem seja, para nos aprofundarmos na Santa Escritura e talvez responder perguntas que ainda estão abertas. Nós esperamos até a visita da Austrália. Eu espero que meus velhos amigos possam vir e certamente para eles e para nós será uma bênção muito rica. Então, nós, como anunciamos, queremos falar sobre aquilo o que acontece entre a Sexta-feira Santa e o que aconteceu entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa. Em geral, não se ouve nada a relação a isso. Cada um prega o que aconteceu na Sexta-feira Santa. Todos falam o que aconteceu na gloriosa manhã, quando o Senhor ressuscitou dos mortos, mas até hoje eu não ouvi o que aconteceu no meio tempo. E sobre isso nós hoje falaremos. Há uma direção inteira de fé que crê no adormecimento das almas. Eles creem que se uma pessoa morre, então a alma dorme, assim como o corpo está no túmulo, mas isto não está de acordo com o completo testemunho da Santa Escritura. Quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, ele, após Abraão, Isaac e Jacó já terem partido há muito tempo, ele lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Jesus se refere a essa palavra no Novo Testamento e diz: Deus não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos vivos. E Deus também não é um Deus que dorme, não, com certeza não. Ele é um Deus vivo, ele é um Deus daqueles que passaram para a vida. Duas palavras eu desejo passar de antemão. Eu pertenço àqueles que sempre ouvem atentamente o que é dito e falado na introdução, e aqui se trata do tema: eu tomarei morada no vosso meio. E Levítico 26, versículo 10. Levítico 26, versículo 10. A partir do versículo 11. Levítico 26, a partir do versículo 11. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, ou a minha morada no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, E eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Esta foi a promessa que Deus deu, e ouça como Paulo no Novo Testamento repetiu, e 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, segunda parte do versículo 16. Nós somos o templo do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que palavras maravilhosas de Deus! Todas as vezes, quando homens de Deus no Novo Testamento introduzem as palavras do Antigo Testamento no programa completo, então o meu coração entra em regozijo e júbilo. O mesmo Espírito de Deus que esteve sobre os profetas descansou sobre os apóstolos, e por isso a congregação do Deus vivo está fundada sobre os apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra da esquina. Agora nós chegaremos a Lucas 23, eu desejo ler um número de passagens bíblicas para que vocês todos saibam que nós não dizemos as coisas assim de cor, mas lemos da Escritura, e assim nós cremos como está escrito. Lucas 23, a partir do versículo 50 a 53. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado, numa penha, onde ninguém havia sido posto. Até aqui, essa preciosa palavra se refere ao corpo de Jesus. E se pegarmos esse corpo morto com referência ao nosso Senhor, então isso nos dói um pouco, porque Ele é o Rei dos Reis, e toda a glória e toda honra, Ele é digno de honra e glória, mas aqui Ele se expôs totalmente, Ele retirou a sua divindade e entrou em forma humana natural totalmente, como a Escritura formula, e foi encontrado como ser humano nascido. Ele comeu e bebeu, esteve cansado e dormiu, até que as ondas não acordaram e os discípulos vieram a ele e perguntaram: você não se preocupa que nós vamos naufragar? Encontrado como ser humano nascido, através do Espírito Santo gerado, mas em um corpo carnal aparecendo, para que ele pudesse, para a humanidade que está em corpo carnal e caiu nesse corpo e foi separado de Deus assim, para que pudesse redimi-los no mesmo corpo, para nos tirarmos da mortalidade desses corpos mortais, para nos levarmos de volta à imortalidade dos corpos imortais. E justamente sobre isso queremos falar hoje. O seu corpo foi colocado no sepulcro. Muitos de nós que estivemos em Israel vimos esse lugar de sepulcro. Todas as vezes, quando estive só lá, eu entrei e me ajoelhei e agradeci ao Senhor que o túmulo está vazio. Todos os outros túmulos, de Confúcio, de Buda, até de Maomé e todos que sejam, todos ficaram lá no velho, mas não com nosso Senhor. Nosso Senhor não foi o fundador de religião, ele não foi o filósofo, ele foi o Senhor, ele foi o Redentor, ele veio para tirar o poder da morte e trazer a vida eterna à luz para todos que entrariam na sua luz e para serem iluminados por ele. Então, o seu corpo foi colocado no sepulcro, mas também ele estava em espírito. Vamos ler algumas passagens ainda antes de entrarmos ao núcleo da coisa. Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, e aqui nós lemos Zacarias 9, versículos 11 e 12. E ainda, quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Havia pessoas que no tempo do Antigo Testamento morreram, mas morreram com a esperança justa e viva da ressurreição, e não foram decepcionados. O príncipe da vida morreu em função do corpo, mas em relação ao espírito, ele foi nos lugares profundos lá para levar para cima o que não pertencia lá embaixo. Vamos ler do profeta Oséias, no capítulo 13, Oséias, capítulo 13, versículo 14. E os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. Vocês percebem do que se trata? Não de uma religião, não de uma ideia, não de uma fantasia religiosa, onde tenta se colocar em ares elevados, em pensamentos. Quantos acordarão terrivelmente se não aceitarem a redenção em Cristo? Nosso Redentor teve muitos campos de tarefas: nos redimir, pagar o preço, nos conceder vida eterna, mas ele também tinha a tarefa de lutar com o inferno e com a morte, e isso ele também fez. Também isso ele fez. Eu leio mais uma vez. E eu os remirei da mão do inferno, e os regatarei da morte. Bom, no Antigo Testamento está, eu os resgatarei. No Novo, nós podemos dizer, esta Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Mateus 27 dá testemunho disso. Muitos dos que santos que haviam adormecido com ele ressuscitaram e apareceram a muitos. Ele os tirou do poder do império da morte. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus! Os remirei da morte, resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? Onde está? Onde está o medo? Onde está tudo isso? Nós conhecemos aquele que desceu lá ao inferno. Vocês dirão, isso está de fato certo? Naturalmente está certo. Ele teve que absolutamente prestar contas com todas as potestades do inimigo, e por isso ele teve que descer ao inferno. Vocês pensam que o diabo pôde se esconder lá? Não. Quando nosso Senhor ressuscitou, ele pôde dizer, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Isso ele não somente disse, isso estava certo. Aleluia. Meu Senhor não tem necessidade de dizer algo que não estivesse certo. Nós cremos de todo o coração. Então, do poder do império da morte deveria resgatá-lo. Senhor, tu o fizesse. Tu não decepcionasse a ninguém que esperou em ti, que esperou que a redenção viesse. Morte, onde estão as tuas pragas? Inferno, onde está a tua peste? O inferno já é uma peste, isso podemos dizer, e uma grande praga. Mas Deus nos determinou para vermos a sua glória. E nós temos essa grande oferta da graça do nosso Deus. Nós temos que passar adiante. Nós fazemos isso de todo o coração e de toda a alma. Salmo 16, versículo 10. Vamos ler. Salmo 16, versículo 10. Talvez deveríamos, pelo contexto, ler todos os três versículos 9 a 11. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Que palavra maravilhosa! A minha alma se regozija no Getsemane. O Senhor teve que fazer uma grande batalha, mas no momento, quando Gólgota se tornou realidade, a batalha estava decidida. Ele não foi com tremor para o inferno, ele foi como vencedor do Gólgota. Ele desceu, não ele tremeu, mas sim Satanás e todo o inferno estremeceram, porque o Senhor da vida não veio para ficar lá. Ele desceu para buscar para fora o que não pertencia lá. No Antigo Testamento, os crentes derramaram o sangue dos animais e os seus pecados foram passageiramente encobertos, mas tiveram que esperar até o dia o grande dia da reconciliação e o grande dia da reconciliação foi no Gólgota. Essa foi a hora na qual todos esperavam, que profetizaram da graça e que creram aquilo que foi profetizado, qual seja com referência ao Messias. Não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Vamos pegar as palavras que Pedro falou nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos, ele repetiu também, vamos ler também. Atos, capítulo 2, aqui nós lemos, versículo 24. O qual Deus ressuscitou, desatando os laços da morte, porque não era possível que fosse detido por ela, pela morte. Naturalmente, de acordo com a promessa, um teve que morrer por todos. Olhando terrenamente, nós todos morremos em Adão ou fomos consagrados com ele à morte. Cada ser humano que nasceu nesse mundo, ele é nascido para morrer. Cada um já pode encomendar seu próprio túmulo após seu nascimento, porque nada é tão certo na vida quanto a morte. E por isso diz a Santa Escritura, ensina-nos a pensar que temos que morrer para que sejamos sábios, há pessoas sábias, mas a sabedoria não é perguntada, é simples, sabedoria não é perguntada por Deus. Nós queremos sabedoria divina para, em relação àquilo que Ele nos preparou, possamos então receber Deus, mas o ressuscitou, soltando as ânsias da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Gênesis, capítulo 3, versículo 15, diz claramente que a velha serpente picaria o calcanhar, mas então aconteceu, estava no plano de Deus. Ele teve que tomar o aguilhão da morte em si para engolir a morte na vitória. Temos que engolir uma coisa para poder dizimá-la. E assim o nosso Senhor, ele sofreu a morte, não para ficar na morte, mas para engolir a morte e trazer a vida eterna para a humanidade aqui, se tornar revelado aqui na Terra a vida eterna. A maioria das pessoas tem sonhos religiosos e creem em um viver após uma vida após a morte e pensam que vai ser assim de alguma forma. Somente quem aqui na Terra recebeu a vida eterna, enquanto o tempo da graça perdurar, terá a vida eterna. A preparação para a eternidade não começa com a morte, ela termina com a morte. Isso tem que ser dito claramente às pessoas. E se alguém pensa que três cruzes lá no sepultamento mudam o estado de alguma coisa ou uma fala religiosa, se enganou então muito. A mudança em nossa vida tem que acontecer agora, através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nosso Senhor, ele tomou o aguilhão da morte em si. Ele morreu. Ele não esteve aparentemente morto. Ele derramou a última gota do seu sangue Ele foi sepultado, significa, foi colocado no sepulcro. Mas em espírito, ele desceu. Aparentemente, o diabo, que aqui sobre a terra, às vezes, o atacou e disse, fale que essas pedras se tornem pão, e agora joga-te aqui do telhado do templo, porque está escrito que ele enviará os seus anjos para que te tragam em mãos, para que não batas o teu pé em nenhuma pedra. O diabo aqui, ele o atacou terrivelmente, e quando a coisa que estava terminada, ele fugiu e ficou lá embaixo. E o Senhor foi lá no seguindo, o Senhor foi atrás dele e disse, você está vencido, derrotado na cruz do Gólgota. Aconteceu, está consumado. Aleluia! Glória e louvor seja o nosso Deus, porque a sua vitória é a nossa vitória. Nós não precisamos mais temer o inferno. Para mim, o Senhor preparou o céu. Aleluia! Glória seja a Deus. Nosso Senhor, ele disse, eu irei vos preparar morada e então voltarei para levar-vos comigo. O diabo, ele tentou fazer, mas não valeu nada. Ele tentou fugir, mas o Senhor foi atrás dele. Eu leio algumas passagens bíblicas de Romanos, capítulo 7, versículo 24. Uma palavra muito conhecida para todos os leitores da Bíblia. Romanos 7, versículo 24. Lá Paulo escreve como segue. Ó, infeliz homem eu, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui, Paulo sabia. Não se trata somente da redenção das nossas almas, se trata também do corpo, que esse corpo pode ser transformado de volta em um corpo de ressurreição. E o Senhor, ele se preocupou por isso. Também nós podemos dizer em desespero, porque não nos sentimos em casa nesse corpo carnal. É algo estranho que envolve nossa nova vida, porque sejam sinceros, todas as pessoas que de fato nasceram de novo não se sentem bem nesse corpo ou nesse mundo, não sentem-se em casa. É algo divino, colocado numa casca terrena. E nós ansiamos de que essa casca terrena seja retirada e que o divino possa ser colocado em algo divino e toda aflição, todo sofrimento seja feito um fim em função da palavra do Senhor. Podemos dizer e podemos crer que em breve será. O tempo da graça está terminando e o tempo trabalha para nós, de fato. Totalmente. Porque Deus não somente tem a eternidade, mas também tem o tempo em controle. Eu leio em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 44, e então, e depois 53, aqui está em 1 Coríntios 15, versículo 44, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Nós temos que hoje claramente reconhecer, não se tratava somente de redenção das nossas almas, não somente de perdão da nossa culpa, não somente de reconciliação com Deus, não somente de vida eterna, se tratou da realização do completo conselho de salvação do nosso Deus. E ele consiste que os seus, como filhos e filhas de Deus, vivam, estejam eternamente com ele e sem corpo, lá também não poderemos aparecer. Assim, Deus se preocupou que nós até desse corpo mortal fôssemos redimidos. E Jesus, nosso Senhor, ele foi deitar no sepulcro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E com o corpo ressuscitado, nos é relatado, ele pôde entrar num quarto, embora as janelas e as portas estiverem fechadas. E ele entrou no meio dos seus discípulos e falou: paz seja convosco. Aleluia! A morte estava vencida, Satanás derrotado, dominado. Agora somente um tinha o poder sobre tudo. E esse é o Senhor que venceu tudo e derrotou tudo. Vamos, por favor, a partir do versículo 53 ler. Porque convém que esse corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que esse corpo mortal tem que se revestir da imortalidade. E quando isto, esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Nós temos uma plena redenção. E em Romanos, capítulo 8, Paulo explica que toda a criação espera a revelação dos filhos de Deus, qual seja a redenção dos nossos corpos, qual seja a transformação dos nossos corpos, e com isso, o arrebatamento, e então, o mistério de Deus com a congregação terá chegado ao seu aperfeiçoamento. Se estamos avançados na idade, então vem as preocupações, como deve seguir. Quem é crente, ele se alegra com cada dia, porque é um dia mais próximo da glória de Deus, um dia mais próximo onde nós faremos a despedida dessa terra miserável. Paulo já naquela época escreveu: eu gostaria muito de estar no Senhor, mas por vossa causa eu permaneço aqui. Quantas vezes eu já disse ao Senhor: eu desejo tudo, mas não quero mais pregar. E o que eu devo fazer? Eu sou grato a Deus que eu posso proclamar esse pleno evangelho, e eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Não me envergonho, meu Senhor. A ele cabe toda a honra e toda a glória. Sejam sinceros. Do completo tempo do Antigo Testamento, somente dois escaparam totalmente da morte, e o terceiro, mais ou menos, esse foi Moisés, que então morreu, e do qual foi disputado, que até os anjos o tiraram, mas todos os outros foram segurados pela morte, e quem em Lucas 16 leu, ele conhece a história do homem pobre e do Lázaro. E alguém dirá: irmão Frank, você se enganou, porque foi o homem rico e foi o pobre Lázaro. Não, para mim foi ao contrário. O terrenamente rico estava pobre em espírito, e o terrenamente pobre estava rico em espírito. E eu vos pergunto: queria um trocar com o outro? O rico sim, o pobre não. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E às vezes, para ricos, é um grande problema ser salvos. E ninguém pode ficar de mal comigo. Eu também não preciso do vosso dinheiro. Todos que me conhecem sabem, e Deus sabe de todas as formas. Mas um homem ao qual a riqueza estava no caminho, esse discípulo, a esse disse o Senhor: venda tudo o que você tem, então você terá um tesouro no céu. E após o irmão Branham, foi o rico jovem discípulo que em Lucas 16, como homem rico, é determinado na Escritura. Imaginem, um encontro com Jesus ele teve, o Senhor olhou e o amou, assim está escrito, e viu que ele estava preso na riqueza, assim como o diabo na alma. Então ele disse: venda tudo o que você tem. E o que aconteceu? Ele foi entristecido no seu caminho. Mas então, ele foi aquele que acordou tarde demais. Há pessoas que aqui se tornam acordam debaixo da proclamação da palavra. Outros acordam quando já é tarde demais. E olham então para outro lado, e vocês sabem, no tempo do Antigo Testamento, ambas coisas estavam lá embaixo. O paraíso, como o lugar daqueles que se salvaram, e somente um abismo treinava um campo do outro, mas nenhum podia passar esse abismo. Isso não era possível. Mas o homem rico disse: envia Abraão, ou que venha alguém para me ajudar e um pouco de água trazer. Isso não são só histórias, isto é realidade. Há um céu e há um inferno. Há salvos e há perdidos. Isso tem que ser dito claramente. Quem ainda não aceitou a salvação está ainda perdido. Assim é, mas pode ainda hoje ser salvo. Aleluia! Glória e honra seja ao nosso Deus. Nós não estamos aqui para anunciar o juízo. Eu me refiro nisto às palavras do meu Senhor, que disse: o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo, através dele, seja salvo. Nós não estamos aqui para fazer o juízo através da nossa proclamação. Nós estamos aqui para mostrar o caminho da salvação para a humanidade. Bem-aventurado aquele que creu, que vê, que é o Senhor que fala conosco. Vocês pensam que passa somente com vocês? A mesma palavra, ela se passa também a mim, nesta hora. Vamos ler adiante de Hebreus, do capítulo 2. Para mim, esta coisa é muito séria, mortalmente séria. Hebreus, capítulo 2. Aqui nós lemos, versículo 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Assim está na Santa Escritura. Então, ele não será manso com ele, não terá sido manso com ele, foi a tarefa, porque o gerador de toda a miséria, toda a desgraça, de preparar-lhe o fim e vencê-lo. E ele não pode fazer nada mais do que Deus o permite. Eu lerei mais uma vez, e então igualmente, versículo 15. E visto para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E ouçam o que vem agora. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A morte ensinou o temor às pessoas, as colocou em servidão, escravizou-os, mas o príncipe da vida veio a um corpo natural para morrer, para sofrer e morrer. Ele não somente veio para morrer, ele veio para tirar o poder da morte e vencer a morte, e aquele que tinha o poder da morte, qual seja o diabo, para derrotá-lo. E eu vos pergunto hoje, ele fez isso? Amém. Isso ele fez. Ele morreu na cruz e foi aos lugares profundos e colocou, mesmo que estivesse escondido, colocou a, o encontrou e o expôs. Satanás fazia o que queria. Ele arrancou tudo, todos da vida, e ele pensou, aqui eu determino, aqui eu mando. Não, não mais. Não desde que o Gólgota aconteceu. Não desde que o dia, quando na cruz o preço foi pago. O diabo, ele não tem mais as chaves do inferno e da morte. Esse tem Jesus Cristo, nosso Senhor, que venceu a morte e o diabo. Amados, se isso é verdadeiro, e perdoem a palavra se, porque certamente não cabe aqui, mas porque é verdade, nós podemos nos alegrar no nosso Deus. Aos crentes, o Senhor disse, quem crê em mim viverá mesmo se morra. E ele pergunta depois, você crê isso? E Marta disse, sim, eu creio. E o Senhor disse, e quem vive e crê em mim eternamente não morrerá. Ele somente muda o lugar de morada, sai desse corpo para o outro corpo. Morte significa separação desse mundo, morte física, morte espiritual, separação de Deus. Os redimidos estão ligados com Deus. A parede de separação foi retirada. A inimizade foi removida. Agora nós temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Creiam hoje de todo o coração e será parte nossa. Mas isso o Senhor não poderia ter feito no corpo espiritual, porque como Javé no corpo espiritual, ele não podia morrer. Ele era imortal. Então, ele teve que que criar um corpo santo, terreno, e isso aconteceu quando a palavra da promessa divina veio a Maria, e então Jesus foi nascido, o Emmanuel, que significa Deus conosco. Isso vocês podem crer em mim. Somente há um Todo-Poderoso, não dois. Um pode querer misturar um pouco as coisas, mas quando se trata, então as fronteiras já foram colocadas, limites. Somente há um Todo-Poderoso. E este é o Deus vivo. E o Deus vivo revelou-se em Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso eu posso vos dizer. Todos os profetas que foram ao paraíso, sim, eles tiveram que esperar lá até que viesse esse dia. Mas o Senhor lhes havia dado uma viva esperança nos seus corações. Vamos perceber esse versículo muito claramente e vamos mantê-lo no coração. E pela sua morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, o poder da morte, isto é, o diabo, não somente para nos redimir, mas para aniquilar Satanás, que tinha o poder da morte. Isto aconteceu na cruz do Gólgota. E então o Senhor, ele desceu, e também lá embaixo, ele trouxe a absoluta vitória de Deus, colocou em vigor a absoluta vitória de Deus. Isso o diabo e todo o inferno tem que respeitar. O diabo não terá um respeito diante de você e de mim, mas diante do Senhor e da sua palavra, ele tem que se inclinar. E por isso nós não chegamos no próprio nome e não com a nossa própria autoridade, nós chegamos no nome de Jesus Cristo e com a autoridade da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que ele, através da sua morte, aniquilou aquele que tinha o poder da morte, qual seja o diabo. Digam amém para isso uma vez. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Eu lerei um pouco adiante ainda. 1 Pedro, uma palavra muito maravilhosa. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Em Espírito, ele também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, entre Sexta-feira Santa e a Domingo de Páscoa, aconteceu algo muito grande. O Senhor não ficou lá no sepulcro, lá estava descansando seu corpo. Ele desceu para lá embaixo anunciar a vitória de Deus e também lá arrumar e subordinar tudo a ele, porque ele é o vencedor do Gólgota. Em espírito, ele desceu e pregou aos espíritos em prisão. Primeiro, aqueles que não creram, que estavam perdidos, ele confirmou o que todos seus servos e profetas haviam anunciado desde os tempos originais. E então, quando havia vencido a morte e o inferno, ele foi no outro campo, para o outro campo, Ó, como Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, todos os justos, todos que esperavam o consolo e a redenção de Israel, como deve ter se passado com eles quando o Senhor, o Redentor, veio a eles. Ó, Abraão deve ter pensado, ter dito, eu vi você naquela época, quando estava sentado debaixo da árvore, e tu me visitaste. Todos os homens de Deus, todos os profetas, todos que estavam perseverando e esperando, eles sabiam, esta é a hora que nós esperamos. Eu posso imaginar que Jó foi um daqueles que mais esperou. A esse o diabo tinha terrivelmente atacado. Toda sua casa foi eliminada, uma mensagem de horror após a outra. E então ele estava sentado sobre um monte de cinzas. E por um lado foi consolado, por outro lado foi zombado. Mas a Santa Escritura diz, Jó não pecou com seus lábios. Também ele argumentou, mas não pecou. Ele tinha dito, eu sei que meu Redentor vive e os meus olhos o verão não como um estrangeiro, mas como aquele, mas aquele que está no coração do meu peito. Essa expressão quase não é usada mais. Mais do que um anseio, do que uma saudade estava no seu coração. Então estava cumprida. Que júbilo terá saído lá. Que alegria. O Senhor deve ter dito, meu povo está consumado. A morte perdeu o seu poder. O diabo está derrotado. Venham, nós vamos agora para cima. Aleluia. Também isso eu vos lerei. E se podemos crer que também nós, também, aos quais nós já recebemos vencer a morte, como pessoas que no retorno de Jesus Cristo ainda viverão. Vocês sabem que isso está escrito? Nós que vivemos e restamos, não iremos adiante daqueles que adormeceram. Eles serão ressuscitados e nós seremos transformados sem ter experimentado, visto a morte. Aleluia! Glória e honra seja ao nosso Deus. Efésios capítulo 4, versículo 8 a 10. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que quer dizer isso? Ele subiu, senão que também desceu aos lugares baixos da terra. Aquele que desceu é também o que subiu muito acima de todos os céus. Para aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus. Aleluia! Tudo valeu a pena. O morrer na cruz valeu a pena. O descer ao inferno valeu a pena. A ressurreição valeu a pena. O salmista havia dito de antemão, abram, ó, antigos portões e deixem o rei das honras entrarem. E a pergunta vem, quem é este rei das honras? E a resposta foi, o Senhor poderoso na luta. Este é o rei das honras. Abri-vos, ó, portões antigos. E eu vos digo, então abriram-se. E então, a multidão vencedora do Antigo Testamento, junto com nosso Senhor, entraram nas ruas douradas. Aleluia, glória seja ao nosso Deus. O que será, que dia será quando o aperfeiçoamento acontecer e todos do tempo do Antigo, da Antiga e da Nova Aliança, unidos, estarão com o Senhor. O que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, e de que nenhum coração humano tem uma noção, isso Deus preparou àqueles que o amam. Irmão Rus leu a palavra: quem ama a mim manterá a minha palavra. Oh, nós agradecemos a Deus por sua santa palavra. Nós agradecemos a Deus pelo Gólgota. E nós agradecemos também a Ele que Ele não teve medo de descer e lá fazer um fim à coisa. Eu não posso de outra forma a não ser ainda ler do Apocalipse, do primeiro capítulo, o versículo Apocalipse, capítulo 1, aqui está, a partir do versículo 17, e quando o vi, caí aos meus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Estas são as verdadeiras palavras do nosso Senhor, e nós cremos nelas de todo o coração e de toda a alma. Diretamente após está, escreve as coisas que tem visto. Nós agradecemos a Deus que tudo foi escrito. Aleluia! Nos foi escrito que o Messias viria. Nós encontramos tudo escrito, como ele veio, o que ele fez e o que aconteceu. Do seu nascimento até a sua ascensão, sim, até o derramamento do Espírito Santo e em seguida o seu agir, tudo foi escrito. Graças seja ao nosso Deus que podemos crer como diz a Escritura. A morte pensou: agora eu também tenho você. Mas estava escrito: morte, eu te serei uma praga, inferno, eu te serei uma praga. E eu vos digo, e lá embaixo todos passaram mal, e eu vos digo, não com leveza, meu Senhor e Redentor, também lá revelou a poderosa vitória do Gólgota, não somente com palavras, mas de fato e na verdade. Até aí, o diabo, ele decidia, ele regia, ele tinha as chaves, e a partir daí, o Senhor tinha a chave da morte e do inferno. Por isso também nós podemos, com Paulo, exclamar: morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Graças seja a Deus que nos concedeu a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E todos que creem, digam amém. Amém. Vamos nos levantar e agradecer ao Senhor de todo o coração. Vamos cantar em temor e adoração o corinho Tu és digno de todo o coração. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante. Amados, quem pode a partir de hoje, de fato, de coração crer que nós fomos absolutamente e totalmente redimidos? Quem pode crer que a morte, inferno e diabo foram vencidos? Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Isto não é uma história, isto é história da salvação, realidade divina com o seu povo, realização das promessas de Deus, e nós podemos ter parte nisso, e que o mundo possa pensar o que quiserem. Nós sabemos em quem nós cremos. Aleluia, glória e honra seja ao nosso Deus. Nós agora queremos, em oração conjunta, agradecer a Deus. Nós cantaremos nesse meio tempo, somente crê, mas hoje, não somente um orará, todos nós oraremos, como de uma só voz, por gratidão, corações gratos, somente crê. Somente crê. Tudo é possível, somente crer. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Jesus está aqui. Amém. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. De todo o coração, nós te agradecemos juntos que as contempladas passagens bíblicas se tornaram realidade, encontraram confirmação e se cumpriram. Nós podemos confiar em ti, em tua palavra, eternamente. Fiel Deus no céu, para mim, esta noite significa muito para mim. Fiel Deus, é a minha oração que a palavra Sim, as palavras da Escritura que nós hoje contemplamos profundamente entrem em nossos corações e sejam cridas, para que todo o temor e toda a lentidão e a incredulidade possam ser retirados de nós e nós possamos confiar em Ti e crer em Ti, para que a Tua glória possa se revelar. Nós Te agradecemos por isso, que de todos os povos, línguas e nações Tu chamas. O tempo, o número estará completo e entrarão então para a glória. Nós Te agradecemos de coração pelo Gólgota. Nós Te agradecemos que Tu descestes ao inferno, que Tu derrotaste Satanás, a morte venceste, dominaste a morte, aleluia, glória e honra, seja a Ti em toda a eternidade, aleluia, amém. Lá no jardim do Getsemane. Com sofrimento e dor, ele estava. Gotas de sangue caíram. A luta foi dura. Os discípulos estavam dormindo, o Senhor estava só. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para mim, Jesus já preparou a vitória. Jesus carregou a sua cruz para o Gólgota, para te salvar. Ele sofreu então tudo isso. E se você está hoje na noite escura de trevas, chama a Jesus, já está consumado. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para você, Jesus já preparou a vitória. Você sabe que ainda hoje faz milagres? Somente o precioso sangue do nosso Salvador. Mesmo que o inferno está te atormentando, creia nessa mensagem e então vivencie a Jesus. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para você, Jesus já preparou a vitória. E se ainda hoje vier a morte, você pode crer naquilo que Ele fez. Jesus, teu Salvador, Ele te ama ainda. Tenha coragem, venha. E creia. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para você, Jesus já preparou a vitória. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor, quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para você, Jesus já preparou a vitória.